And now the weather. Expect partly cloudy skies with an excellent chance of maximum refunds. Wait, that can't be right.
Oh, but it is.
Who are you?
I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct.
TaxAct?
The tax filing software that makes it easy to file for less and get more.
New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct.
Always happy to brighten your day.
TaxAct.
Switch to TaxAct today and start for free.
See TaxAct.com for details.
Começando mais um Pequeno Muro Podcast, hoje com a presença de John Alves. John Alves, um colega, editor, que vai se apresentar aqui com vocês. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa profissão dele, que eu acho muito foda, muito criativa e que vai agregar muito aí para quem estiver interessado em entrar nesse mundo.
Eu sou o John. Na verdade, eu me chamo Jantas, mas todo mundo me chama de John. Eu trabalho com edição desde 2015 profissionalmente, mas eu mexo com edição desde 2009.
Show, show. Bom, o John vai tirar algumas dúvidas das pessoas que querem entrar nesse mundo de edição, que na real a gente está em período de quarentena. Se você está ouvindo isso em 2024, a gente está passando por uma quarentena, e então está todo mundo em casa. Então você deve estar começando a vida agora, então se você não sabe da quarentena, mas o John acho que sempre trampou de home office, né, mano?
Sim, sim. Desde o meu primeiro trabalho sempre foi home office. Na verdade, meu primeiro trabalho nem foi de edição, mas sempre foi home office. Nunca trabalhei fora de casa.
Isso aqui. Ah, pra você então é a mesma coisa. A quarentena e nada...
não mudou tipo, nada, não. Suaves, mesma coisa. Em questão de trampo, a mesma coisa.
Show de bola. John, como que foi teu início nesse mundo, assim, foi por curiosidade, como que foi o teu início, assim, nesse mundo da edição?
Mano, eu comecei a editar lá em 2009, porque, mano, eu gostava de Ragnarok. Olha só pra onde tá indo a história. E aí eu vi uns vídeos da galera, tipo, juntando uns prints, assim, do boneco sendo upado no jogo e fazendo um vídeo, eu falei, mano, eu vou fazer isso também. Aí eu baixei o programa pra editar por causa disso, mano. Queria fazer um vídeo do meu boneco sendo, tipo, evoluindo, tá ligado? Aí eu comecei a mexer com a edição e falei, mano, é mó da hora esse negócio, velho. Vou mexer mais. Aí eu fui até 2012, assim, editando as paradinhas de Ragnarok e tal, que eu jogava na época. Aí em 2012 que eu comecei a mexer com gameplay, com uns vídeos, tipo, comentado e tal, que antes era só atacava um Foo Fighters ali no vídeo, tá ligado? Cortava. E já era. Aí eu fui mexendo e me envolvendo cada vez mais nessa área, tipo, profissional mesmo, tá ligado? Seguindo pra um ramo profissional.
Eu lembro que o John, ele estudou comigo um período da faculdade, depois eu tive que mudar, mas ele estudou comigo um período. E eu lembro que, mano, quando a gente entrou... Todo mundo sabia editar, né? Aquela parada de, mano, todo mundo, não, tô fazendo rádio TV, sei editar. Só que o John, a hora que ele mostrou as edições pra gente, eu acho que todo mundo ficou com vergonha, tá ligado? Porque o John já era o cara... O John editava os bagulhos muito pesados, assim, muito pesado mesmo. Falei, caralho, como que esse cara edita nesse nível? Os bagulhos profissa que você diz é After Effects, essas coisas assim, certo?
Não, o After, na verdade, eu nem sei mexer direito, eu mexo muito com o Premiere, né? Assim, tem muitas coisas que se eu soubesse fazer no After, eu ia economizar muito tempo, mano. Só que, tipo, eu me mato no Premiere pra fazer a mesma coisa que eu faço no... que eu faria no After muito rápido.
Por que, tá que você não migrou?
Mas... Nossa, é uma preguiça de aprender um software do zero. Depois que você já sabe já como que faz as paradinhas em um já... Ai, dá uma preguiça de começar outro do zero. Mas é por preguiça mesmo, velho. Mas eu me viro bem, assim, no Premiere com as paradinhas que eu preciso fazer. Eu consigo solucionar tudo no Premiere, assim, bem de boa.
Show de bola. Eu já matou uma pergunta que eu ia fazer do que você usa. Porque o que eu mais vejo, o que eu mais vejo, assim, é em vídeos básicos, vídeos simples, de pessoas mais acessíveis, por exemplo, no YouTube, tem um canal que chama Escolha Uma Carta, é um canal de mágica. E é um cara super acessível, né, o Gui. E ele... E a pergunta que eu vejo nos vídeos dele, no Instagram, no próprio YouTube, são: qual programa você usa? Qual aplicativo você usa? E aí ele sempre fala: ah, eu uso o Premiere. E o Premiere é realmente mais completo, ou não? Tem algum outro que você não tenha o uso, mas que seja mais completo e tal?
Então, eu comecei a mexer com edição com o Sony Vegas, o meu primeiro software assim que eu mexi com edição. Na verdade, o primeiro software mesmo foi o Movie Maker, quando eu era criança, juntando fazendo uns slides, tá ligado? Não era nem vídeo, era uns slides praticamente, umas fotos de uns bonequinhos, de uns carrinhos, tá ligado? Foi minha primeira experiência com edição de vídeo mesmo, assim. Aí depois, quando eu falei, não, calma aí, deixa eu ver como que funciona essa parada, aí eu comecei a mexer no Sony Vegas, foi o primeiro software que eu mexi. E assim, comparando o Sony Vegas com o Premiere, eu acho que eles estão pau a pau, mas o Premiere é da Adobe, e aí os softwares da Adobe tem tudo integração entre eles, né? Então se eu for fazer uma coisa, por exemplo, no Premiere... e precisar fazer um design no Photoshop, eu consigo separar as layers e exportar as layers, já, tipo, tudo bonitinho como eu já montei no Photoshop, entendeu? Então, acho que a vantagem de trabalhar com o pacote Adobe em geral, não só com o Premiere, acho que é isso, tipo, os softwares conversarem entre eles. Coisa que, por exemplo, o Vegas, até onde eu sei, não tem.
Saquei. Eu lembro que quando você me mostrou na faculdade como fazer um pouco do uso do Premiere, porque eu usava realmente o Vegas, eu lembro que tinha um programa que eu já sabia um pouquinho, que era o Audition. Você falou, ah, é integrado, é só você clicar aqui, que você consegue editar o áudio lá, e quando você vê o áudio já tá editado no vídeo também. Eu falei, caralho, tipo, sim, isso é... falei, mano, isso aqui é da hora.
Mano, não, isso é muito mão na roda, isso realmente agiliza muito o trabalho, mano.
Sim, sim, não, muito é show mesmo. Show mesmo. Mano, de pouco, eu não sei se você tem um grande ou pequeno conhecimento disso, mas o que os caras usam em Hollywood, mano? Você sabe? Tipo, pra editar os filmes, se é Premiere mesmo?
Vixe, pior que eu não sei não, velho. Tipo assim, com a experiência da faculdade que a gente teve, né, a gente formado em rádio e TV e tal... o que os professores falaram, que eu lembre, era o Premiere. Mas eu sei que em Hollywood também muita gente usa o DaVinci Resolve, que ele é muito bom pra tratamento de áudio. Ou de áudio não, de vídeo, né, principalmente.
Saquei, né, porque eu lembro que o único que eu sei de afirmar com certeza absoluta que foi Premiere foi o Deadpool. Que ele foi todo filmado, tanto que quando você passa, quando tem os créditos do filme, eles têm um agradecimento especial à Adobe. Só que eu nunca vi isso em nenhum outro filme, assim.
Caramba.
Eu nunca vi o pessoal comentar sobre o Premiere. Eu já vi gente falar que lá eles usam aquele da Apple, como que é? O Final Cut. Eu não sei se é exatamente isso, porque até porque a Apple, tipo, patrocina muito filme, né? Então, não sei.
Sim, sim. Mas falam muito bem do Final Cut também.
Falam que ele é bem completo, bem completo. Eu tive a experiência de fazer um pouquinho, mexer um pouquinho no Final Cut, foi bem básico. E, tipo, eu achei bem igual o Premiere, bem igual, assim. A única diferença é o operacional Apple mesmo. Aonde fica as coisas, onde é tudo Apple. É um pouco mais... para aquilo, até porque só tem para Apple. Mas é a sua especialidade, mano, na área, tipo, você tem alguma coisa que faça mais do que outra coisa, ou tem algo que você não sabe fazer em edição, algo do tipo? Tem alguma coisa assim?
Acho que eu não saiba fazer, tem muito. Mas acho que minha especialidade, assim, mano, se for selecionar, é edição pra internet no geral, assim, que foi sempre o que eu fiz, assim, desde que eu entrei profissionalmente, todas as edições que eu fiz foi pra internet, menos uma vez só que eu fiz um freela pra TV Sony, mas de resto sempre foi pra internet. E até nesse freela da TV Sony, era um vídeo que eles mesmos falavam que tinham que ser editado pra formato tipo youtuber.
Ah.
Eles mesmos falavam, a gente quer que seja editado como se fosse pra youtuber.
Entendi.
Então foi sempre assim, edição pra internet.
Uhum. O que que faz esse trampo? Você pode falar ou não? Tem contrato?
O que que faz aqui?
Esse freela da TV Sony, o que que foi? Ou você não pode falar?
Não, posso falar. Foi pro Entubados.
Ah, não lembro.
Não sei se você conhece.
Foi um reality show ou algum programa...
É, era tipo um reality show, mano. Eu fui um dia só e não voltei mais.
Eu saquei. Não, eu acho que eu lembro de ver comercial e tal. Não, acho que não foi uma coisa que durou tanto, né? Ou durou?
Não, acho que ele teve duas ou três temporadas, mas... Durou. É que assim, era muito, muito, muito longe da minha casa. Muito ruim pra chegar lá. Tipo, era mais de uma hora de Uber, sabe? Os caras pagavam Uber, era mais de uma hora de Uber.
Então se eu pedir... Pra você fazer, eu virando o Super Saiyajin, fazendo jutsu, vários meus, jutsu clone das sombras, pra fazer vários meus Super Saiyajins, que do nada se transforma num puta Megazord meu de Super Saiyajin, você consegue?
É, se pagar, tipo, milionariamente, aí a gente conversa.
Muito bom, bom demais. Foi uma parada até que me impressionou, não impressionou, mas quando eu descobri... valores para edição e como as pessoas elas não dão valor, né? Quem não conhece nesse sentido. Eu percebi que é uma profissão, até no meio mágico, que é tá sendo a minha vibe agora, tem a parada de, pô, você quer fazer a festa lá do meu filho? Faço. E eles acham que você vai entreter a criança, e você é tipo o cara que vai ficar cuidando da criança a festa inteira. E eles te pagam 100 conto por isso, tá ligado? Eles não valorizam o tanto que deveria ser valorizado. Eu não sei, pode ser uma visão errada minha, mas o Gaveta você conhece.
Uhum.
Então, ele é um cara que, tipo, ele trampa com edição. Não sei se você curte, não sei mesmo, mas ele é um cara que eu vejo que faz a edição crescer um pouquinho assim e ser valorizada. Não sei qual é o seu ponto de vista em relação a isso. E como que é pra você, tipo, ter essa desvalorização por parte da pessoa? Tipo, faz o vídeo da festa do meu filho lá, edita o vídeo da festa do meu filho lá, por favor. Como que é isso aí pra você?
Então, mano, sobre o Gaveta, eu curto muito de verdade o trabalho dele. Inclusive, quando eu editava no Vegas, que eu falei, não, vou pro Premiere, que aí eu vou ter mais integridade com os outros programas e não sei o quê. Eu comprei o workshop dele de Premiere, então eu aprendi o Premiere, tipo assim, as coisas que eu já sabia no Vegas, eu aprendi, reaprendi no Premiere por causa do Gaveta, né, por causa do curso dele. Cheguei a pegar o workshop dele de After Effects online, mas acabei não fazendo até hoje. Mas assim, ele é uma referência enorme pra mim, todos os trabalhos assim, de edição pra internet, sem dúvidas. É um cara que é sensacional e quem não conhece vale a pena ir atrás do trabalho dele.
Até eu sobre a valorização da profissão e tal, como que você vê isso, se é realmente da forma que eu vejo, assim, em relação a ser desvalorizado, a pessoa não saber muito sobre?
Não, é pra caramba. Tipo, gente assim que fala, edita lá um videozinho pra mim, não sei o quê, e aí, tá, é amigo, aí, né, na camaradagem, né, não... Ou pede pra cobrar muito pouco, ou pede pra não cobrar. Uhum. E, tipo, é uma coisa que, se for profissional mesmo, é literalmente, ou você vai cagar o seu vídeo inteiro, pode ser uma produção de Hollywood. Se não tiver bem editada, vai cagar tudo. Quem manja de edição sabe exatamente o que eu tô falando, é verdade.
Uhum. I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to rideshare horror stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride.
E pode ser uma produção porca, e aí a edição vai tentar arrumar algumas coisinhas. Mesmo assim, não chega nem um pouco perto da produção de Hollywood, né? Tem que ter uma preparação antes. A edição não salva absolutamente tudo, mas a edição conserta muitas coisas que muitas pessoas que não dão valor pra edição não sabem que conserta.
Eu acho que a primeira vez Você tá editando pra algum canal específico agora, ou não?
Tô.
Tá,
tô.
Qual?
Eu sou editor, atualmente, eu sou editor do Final Level e do Cappuccino Mafioso. São dois canais, Cappuccino Mafioso faz mais react, Final Level faz gameplay, faz uns vlogzinhos também.
Sim, sim, eu vi alguns vídeos pra a gente conversar. Aí eu tava até lembrando, porque essa questão do react, bastante efeito, bastante coisa em relação a, tipo, âmbito cômico, né? Às vezes nem sempre pro lado cômico, mas eu lembrei que a minha primeira... Meu primeiro contato com esse negócio de edição cômica foi o Pânico. Não sei se você... O programa Pânico.
Uhum.
Mano, eu achava aquilo... E até hoje, depois de aprender um pouco sobre edição, aprender um pouco sobre TV, eu achava genial aquela edição. Porque, no fim, se pá, os caras nem eram tão engraçados, não. Era engraçado, era o editor, tá ligado? Que ele colocava
Exatamente.
Isso no time, ele colocava isso no time. E aí, entrando nesse assunto... Hoje, você editando para esses dois canais, e aí tendo editado para canais anteriores, os caras pediam alguma coisa específica, alguma coisa que era o jeito deles, ou a liberdade criativa é toda sua?
90% das vezes a liberdade criativa é minha, o que muitas vezes é uma coisa ruim. Por exemplo, se você tiver num dia mal, coisa do tipo assim, você for editar, mano... Sua cabeça não estiver funcionando pro lado criativo, pro lado engraçado da coisa, aí é difícil, mano. Agora, quando o cara passa um briefing, tipo, ele fala o que que ele quer naquela determinada parte, não sei o quê, aí fica mais fácil, tipo, tendo essa guia, né, pra você seguir. E, mano, isso que você falou do pânico, inclusive, é uma coisa que muitas vezes acontece dentro do meu ramo mesmo. Por exemplo, o Pânico, ele tinha uma edição tão... assim, marcante até hoje, que muitas vezes acontece da pessoa falar, não, coloca o gato lá do Pânico nessa hora. Tipo, o efeito sonoro do gato, quando as pessoas escorregavam, ficou marcado por ser um efeito sonoro do Pânico. De tanto que, tipo, marcou a edição, e eu acho que foi uma das primeiras portas, pelo menos no Brasil, não conheço lá fora, mas pelo menos no Brasil, se não foi uma das primeiras portas, pode ter sido a primeira porta, que abriu, assim, a mente das pessoas pra caramba. Dá pra fazer uma edição engraçada, velho.
Sim, sim. Esses dias, eu tava olhando alguns vídeos, tipo, mano, coisa cômica, assim, mesmo. E eu, mano, olha onde eu fui. Eu fui, tipo, pra uns vídeos de uns caras russos, que faziam umas pegadinhas e tal. Tipo, foi um bagulho meio assim. E... O cavalinho, lembra do cavalinho do Pânico? Que até o cara do Pânico solta o cavalinho quando tinha uma patada ou alguma coisa assim.
Sim, sim, sim.
E foi por lá, mano. E aí quando eu fui ver, eu falei, mano, esse pau Pânico pegou desses caras. Só que eu falei, mano, a qualidade desse vídeo tá muito boa pra ter sido uma coisa tão antiga assim. E quando eu fui ver o vídeo de 2017, é o mesmo. É a mesma coisa do cavalinho, tá ligado? E eu acho que, como você falou, eu acho que sim, influenciou os caras... de fora também na edição, porque era um programa que, tipo, real, como eu falei, os caras se parem era tão engraçado, o editor que tava no dia inspirado lá e fazia o negócio acontecer, a situação acontecer ali.
Sim, sim. Tem outro exemplo, cara, tipo assim, o do Pânico ainda não fala assim que os caras não são tão engraçados, porque a maioria ali era humorista e tal, então sim, os caras mesmo que sabem o que estão fazendo. Mas, por exemplo, o CQC tinha muitas piadinhas assim com edição, e era tipo um cenário assim envolvendo política, o político respondendo alguma coisa, e aí vinha uma edição ali no programa do CQC, em cima de uma cena que nem tinha graça. Sabe, que era tipo uma pergunta normal e pronto. A edição fazia o negócio ficar engraçado. Então tem bastante disso também.
Eu lembro de uma vez que eu tava assistindo CQC, e aí era o Suplicy que tava dando a entrevista, né? E o Suplicy, você deve saber que ele fala bem pausado. E aí, o cara da edição foi genial. Foram geniais, porque eles pegaram a cena do Suplicy, aí tinha horas que ele dava uma pausa assim, e eles simplesmente colocaram aquele negocinho rodando assim, ó, como se eu tivesse travado, tá ligado?
Tipo, carregando, né?
Carregando toda vez que ele dava essa pausa. Não era uma cena engraçada, porque o cara tava falando sobre um negócio de coisa de favela no, em São Paulo e tal. E o bagulho ficou engraçado. Porque o editor teve essa cara de fazer esse negócio. E se não tivesse essa formatação de edição, facilmente ele ia pra um jornal da Band da vida e colocava aquela matéria com o cara entrevistando normal. Tá ligado?
Sim, tipo, caramba.
Acho incrível como tem o time cômico da coisa, assim, o time de o time, simplesmente o time da coisa, tá?
Sim,
fugiu
sim,
a palavra,
sim.
Mas teu total, time mano. É total, e é por isso que eu te perguntei se a criatividade ela é tua, porque às vezes você pode acabar mudando todo um canal, todo o conceito do canal só com a edição, ao meu ver, assim, não sei se contigo.
Sim, com certeza. Por exemplo, se eu pegar um canal que é meio sério, por exemplo, e começar a atacar umas edições ali cômicas e não sei o que, do nada, sem motivo nenhum, pronto. Tipo, vai levar o canal para outro rumo. Isso é uma coisa que, por exemplo, se não for a intenção da pessoa e o editor chegar fazendo, sem saber o que ele tá fazendo, é outra coisa que pode arruinar um canal. Por exemplo, a pessoa constrói um público todo voltado para um conteúdo adulto e não sei o que, e do nada entra lá umas inserção, tipo, com coisa adolescente, criança. E aí a pessoa que tá assistindo, que já é adulto, vai ficar, como assim, mano? Tipo, eu cresci, eu vi esse canal crescendo, sendo como um conteúdo adulto, e do nada tá sendo um negócio mal infantilizado. Então, sim, é uma coisa que pode cagar todo o público também, se o editor não saber o que tá fazendo.
Eu acho que eu não tenho um exemplo claro agora, conforme você falou, mas sim. Tem muito essa parada de, às vezes, infantilizar um pouco uma coisa, ou às vezes deixar cômico demais, ou deixar menos cômico, e aí acaba tendo essa, essa virada, né? Não só no canal, mas no programa em si. Eu vou pegar aqui um pouquinho uma pergunta que muita gente... Mano, eu vejo real, assim, muita gente quer entrar no mundo de edição, ou quer fazer pra si, ou quer começar a editar para os outros, como foi o teu caso. Como que você aconselha as pessoas a entrar nesse mundo? Como que foi a tua entrada de, tipo, os editores começarem a ir atrás, os criadores de conteúdo começarem a ir atrás de você? Como que você se inseriu no mundo de fazer edição para canais grandes? E como que você aconselharia outras pessoas a entrar nesse mundo também?
Cara, como eu me inseri, eu comecei... Eu lembro que eu baixava o vídeo das pessoas, tipo, vídeo editado já, colocava no Premiere, aliás, no Vegas na época, né? E deixava ele rodando em velocidade baixa, tipo, reprodução baixa, tá ligado? Tipo, 50%. Mano, eu analisava, tipo, frame por frame, o que as pessoas usavam, tá ligado? E isso foi o começo, assim, de tudo, assim, pra eu pegar uma base e saber, tipo, não, é esse aqui o caminho, é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que muito de edição é isso, você analisar o trabalho de outras pessoas que dão certo, pra você saber qual o caminho trilhar. Você não precisa ser a cópia da pessoa, até porque você tem que ter uma identidade.
Sim.
Isso é uma coisa bem interessante, até que eu vejo, às vezes, as pessoas comentando comigo. Por exemplo, eu tinha um canal em 2012, eu comecei o canal, eu parei em 2015, eu acho, se não me engano. E desse período pra frente, eu fiquei sempre editando pra outros canais. Canarins. E aconteceu algumas vezes de vir gente falando: ô, John, você tá editando pro fulano? Aí eu falei, sim, por quê? Ele falou, ah, não, eu só reconheci sua edição. E, tipo, não foi uma vez, tá ligado? Foram várias vezes que teve gente falando isso. Então, acho que é muito importante o editor também ter a sua linguagem, tipo... Pegar o que funciona dos outros, mas ter a sua linguagem. Você bater o olho e falar, isso aqui é do fulano. Igual se fosse uma obra de arte. O cara bate o olho e fala, tá, isso aqui é do Picasso.
Uhum.
Então ele já sabe já que ali tem a identidade do cara. Eu acho que tem isso na edição também. Agora, como eu me inseri, eu fiz esse esquema, né? Pra eu começar a aprender e tal. E... comecei a editar para um canal chamado Marginal X11, que era mais ou menos o que eu já fazia no meu canal. O meu primeiro canal mesmo, chama F3 Gameplays, morro de vergonha dele, mas o meu primeiro canal mesmo foi, assim, o meu laboratório, assim, foi onde eu experimentei tudo e vi o que que dava certo, o que que não dava, o que que o pessoal gostava, o que que não gostava. E aí eu peguei uma base de como teria que ser feito. E aí sim, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu peguei tudo que deu certo, assim, desse laboratório que eu tive e comecei a aplicar nos canais das outras pessoas que eu trabalhava. E aí é muito importante também para o editor montar um portfólio, ter um demo reel, para enviar para as outras pessoas, assim, que tá atrás de editor. E para fazer networking também, né? Porque, tipo, você, por exemplo, montando um demo reel e passando para as pessoas que sabem que tá precisando de editor ou que o amigo dela tá precisando de editor, isso vai se espalhando, né? Conforme as outras pessoas vão precisando de editor. E o pessoal vai começar a conhecer seu nome e te procurar quando eles precisarem de alguém para fazer esse trabalho. Então, acho que isso é muito importante, porque você pode ser um gaveta da vida, mas se você não tiver ali o seu portfóliozinho e mostrar para as pessoas o que, que você faz e quem é você ali, é muito difícil de isso chegar para as outras pessoas. E qual que era a outra pergunta? Esqueci, mano, minha memória é muito ruim, velho.
Na verdade, você tá respondendo ela, que é como que a pessoa ela, se insere nesse mundo, assim, qual é a dica que você daria para, por exemplo, eu acabei de aprender a editar, fiz um curso lá X e fiz o workshop do Gaveta, tô aprendendo a editar, quero começar a ganhar dinheiro com isso, começar a fazer uns freelas e tirar um dinheiro com isso. Como que você me aconselharia?
Eu acho que o primeiro passo é realmente você ter uns trabalhos seus, pode ser uns trabalhos pessoais, alguns estudos pessoais, e montar um portfólio em cima disso. Se você não tem um cliente para você começar já editando para ele e fazer os experimentos, entre aspas, né, em cima das coisas dele, óbvio, né, sempre respeitando o que o cara te dá a liberdade de fazer, uhum, e como ele quer que seja o vídeo, né. Uhum. Mas eu vejo assim, muitas das pessoas, já que eu já trabalhei, elas deixam a liberdade criativa dos editores muito solta. E isso é uma coisa muito boa se você souber aproveitar, porque aí você consegue, em cima disso, montar o seu portfólio. Algumas ceninhas pequenininhas ali de 5 segundos, de 7 segundos, que você vai montar, vai fazer um efeito bonito. Meu, você já renderiza aquela parte, já deixa separado, joga numa pastinha, depois você junta todas essas partezinhas de 5, 7 segundos que você fez nos vídeos das pessoas e monta o portfólio.
Uhum.
Aí, a partir disso, sim, você vai começar a ter, tipo, criar o seu nome, poder mandar para as outras pessoas, para as pessoas te conhecerem, conhecerem seu trabalho. E acho que parte tudo daí, cara. Eu acho, uhum, que não tem como ser muito fora disso, não.
É, no meio audiovisual, o portfólio conta pra caramba, né? Tipo, é uma coisa que realmente conta,
sim,
muito, muito. Eu percebi muito, assim, quando, conforme eu fui, tipo, agora acabando a faculdade, você vai enviar uns currículos, você vai fazer umas paradas, assim, o portfólio conta demais. E acho que de portfólio você tá bem, assim, com as edições que você faz e tal. E aí...
Obrigado. Nosso...
que isso. E aí vemos uma... Eu tenho, particularmente, dúvidas sobre, não sei se você já teve a experiência de fazer, mas eu tenho dúvidas sobre, e se você toparia, por exemplo, que é editar filme. Editar, porque, como você falou, editores têm identidade. Editores têm muita identidade.
Uhum.
E eu acho que o exemplo que vem mais claro na minha cabeça são os filmes do Christopher Nolan, que fez Batman, que fez A Origem, que fez alguns filmes. Todos eles têm, uhum, por mais que a câmera e toda a filmagem já tenha sido feita daquela forma, o editor dos filmes é sempre o mesmo. E a edição ela é baseada toda mesma. Uma coisa mais acinzentada, uma parada um pouco mais obscura. E aí eu vi que, uhum, ele foi editor de um outro filme também, foi A Chegada, de um diretor completamente diferente da escola de diretor europeia, que é o Denis Villeneuve. E o filme tem a característica, tanto que eu achei que era do Christopher Nolan, porque ele tem a característica da edição certinha.
Uhum.
Isso, essa questão ela se enquadra também, assim, você edita pra internet, mas ela se enquadra pra filme também, você consegue colocar, você, John, consegue colocar uma característica sua de edição no filme, ou isso é uma coisa que vai muito do diretor, vai muito de quem tá pedindo? Você já, se não tiver essa experiência de fazer uma edição ou coisa do tipo, se tem como a gente fazer isso?
Eu acho que até tem, cara, mas sinceramente, não é minha praia, assim, filme, eu sou um zero à esquerda pra filme, não entendo nada de cinema. E eu pegaria, assim, pra fazer se a grana fosse muito boa, né? Pra falar a verdade. Porque seria uma experiência, tipo, nova, cara. Eu ia editar, mas. Tipo, é outra praia, assim, sabe? Você tem que ter uma bagagem diferente do que eu tenho. E eu deixaria, inclusive, isso muito claro. Tipo, ó, eu nunca tive experiência com edição de filme. Que eu acho que é uma coisa. Assim, são coisas diferentes, mano. É tipo, por exemplo, o cara que é editor do Premiere e o cara que é designer gráfico do After Effects, tá ligado? Que ele faz os motion design no After Effects.
Entendi.
Tipo, tem muito essa separação. E é uma coisa que muita gente confunde também. Uma coisa é o cara mexer com motion design no After Effects. E querendo ou não, ele tá editando enquanto ele faz isso. E outra coisa é o cara ser editor de vídeos do Premiere, tipo, cortar e tal.
Entendi. Dá bastante diferença. Eu acho que tem, né? Como que eu falei, o filme eu achei que era até do mesmo diretor, porque a edição ela é muito parecida. Aí eu fui pesquisar e vi que era o mesmo editor, então às vezes nem só depende do diretor, mas também do editor, né? Para esse caso, esse é um exemplo. Se a foi muito boa, ótima. Se a foi muito boa, ótima. Mas o doc que você fez lá do TCC, como que é o nome mesmo? Agora fugiu.
Sagradas.
Sagradas, vou
É, a
tentar.
importância das mulheres na religião. Acho que é isso, deixa eu conferir, minha memória é muito ruim.
Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que é Sagradas, mas o subtítulo ali eu não lembro.
Acho que não é isso, não.
Não vou cortar.
Calma aí. Minha memória é muito ruim, velho. O pessoal do meu grupo vai me xingar.
Vou mandar esse episódio especialmente para eles.
É Sagradas, a força das mulheres nas religiões.
Cara, você
Caramba,
quase
mano,
acertou.
minha memória é horrível.
Falou importância ao invés de força. Sinônimos,
Sim,
sinônimos,
sim.
sinônimos, Simone. Ih, eu não consigo falar a palavra agora. Sinônimos. Você editou. Foi só você, foi o pessoal? Foi o pessoal que pediu algumas coisas ali da identidade? Como que foi?
Eu fiz mais a parte de identidade visual e a finalização mesmo do trabalho. Mas a edição mesmo foi mais o cara do meu grupo, que era o Guilherme, né? O Guilherme Cruz. Ele que fez a edição. E aí eu fiz a pós, eu cuidei da parte de imagem, né? De corrigir as cores das câmeras, que uma câmera tava mais azulada, outra tava mais alaranjada. E aí eu tentei corrigir, né? Isso. E fiz mais. A parte de pós, de tipo vinheta, os créditos, por exemplo, os lower thirds, né, que são aquelas faixinhas que aparecem embaixo com o nome da pessoa e o que ela faz.
Sim. O
É
famoso
mais isso,
GC,
assim.
para quem não tenha muito
Isso.
conhecimento da palavra, o GC, o famoso
Sim,
GC.
sim. Sim.
Saquei. Não, é mais a parte visual mesmo, da identidade de cor. Cara, eu lembro quando a gente foi. É que não tem como, né, mano? Quando você tem a referência, você vai querer ou fazer igual para tentar, por ser referência, né? Ou porque você não sabe fazer de outra forma. Mas no nosso TCC, foi justamente, a gente fez uma parada mais acinzentada, mais obscura mesmo, como é os filmes que, na maioria das vezes, eu gosto, que é o do Christopher Nolan, por dois simples motivos. A maioria dos ambientes que a gente estava já eram propícios para isso, porque, tipo, a gente foi gravar com o Felipe Solari e a gente esperava que a gente fosse gravar no estúdio dele. Ele tem a parte onde ele grava o podcast dele, e a gente esperava que a gente fosse gravar no estúdio dele. Só que no dia que a gente foi, ele pegou e falou: "Cara, eu aproveitei de vocês virem hoje porque eu não ia poder estar em casa porque estão fazendo uma reforma." Aí ele até mostrou pra gente lá que os caras estavam coisando a parede e tal. E aí a gente foi lá pro alto do prédio, tá ligado? Tanto que eu morro de medo de altura, eu fiquei ensandecido lá em cima, porque eu vou cair daqui, velho.
Eu te entendo.
Eu vou cair. Não, eu tenho certeza que eu vou
Te entendo
escorregar.
100%.
Eu tô a 7 metros ali da beira. Mas eu tenho certeza que eu vou escorregar, vai ter manteiga aqui no chão. Eu vou escorregando até cair. Tenho certeza que isso vai acontecer. Isso passou pela minha cabeça.
Eu te entendo 100%.
É, então, isso passou pela minha cabeça, tipo, umas 12.813 vezes nas duas horas que eu passei lá em cima. Então, tipo... E era o ambiente que a gente tinha. A gente pegou uma cadeira que tava até meio quebrada, colocou lá a cadeira, colocou o tripézinho, porque a gente usou o microfone como uma identidade pro dock, e foi acinzentado. E aí a gente percebeu, enquanto a gente ia fazendo as edições, a gente editava a entrevista inteira. Assim que a gente terminava a entrevista, a gente editava ela pra ir inserindo no documentário. A gente achou assim mais fácil. E quando a gente foi...
I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to rideshare horror stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride.
Tá? Tudo tava muito colorido. O ambiente que a gente tinha antes era meio laranja, o outro era meio bege. E o ambiente do Felipe era totalmente cinza. Totalmente cinza.
Uhum.
E aí a gente pegou e falou, cara, eu acho que dá pra fazer isso aqui. Eu lembro que eu fui até na internet ficar mais ou menos como que eram as cores ali do que ele usava, o Nolan usava no filme, pra gente tentar chegar semelhante ali de cor. E realmente, como eu falei, às vezes é o que você sabe, o que você gosta e o que dá. Porque a gente foi mudando várias vezes pra ver se outras coisas encaixavam e nada encaixava. Ficava muito distoante essa entrevista das outras entrevistas, porque ela era mais cinza. Só que a gente conseguia deixar as outras entrevistas mais cinza, mais para esse clima. Então, acho que isso tem bastante influência, assim, também, em relação ao vídeo, e fica até agradável, dependendo do que a pessoa tá vendo.
Sim, sim. E entra também nisso que você falou do editor, né? Por exemplo, que os filmes do Christopher Nolan, é assim que fala? É, né? ele tem as próprias características dele, assim, que você bate o olho e fala, caramba... Mas isso por causa também do editor, né? Sim. E toda essa parte de cores, tem um profissional da área de edição que cuida só disso, que é justamente o colorista, né? Então, tem as pessoas especializadas justamente nessas partes de cores. Então, é um outro ambiente, assim, de edição que tem pessoas que entendem o que elas estão fazendo e o porquê que elas estão fazendo. Por exemplo, eu já vi análise de filme... que, não vou falar o filme pra não ter spoiler, mas, por exemplo, a mulher puxava o cara num corredor e aí contava que tava grávida, e aí de fundo as cores iam mudando e conforme ela ia contando, ficava vermelho. E aí o vermelho, tipo, representava justamente a vontade do cara que tava tendo a notícia sair correndo, porque não era uma vontade dele ali na hora. Então tem muito disso também, o colorista... manja muito dessa parte de cor e é uma coisa que só editores, por exemplo, não, geralmente não tem essa bagagem.
Eu tenho uma regra, que eu falo muito de filme no podcast. Eu tenho uma regra que se o filme saiu há mais de 6 meses, pode dar spoiler. Pode dar spoiler sem problema nenhum.
Há mais de 6 meses?
Mais de 6 meses. Aí você vai falar que então medi 40 e pouco. Aí branco, mas você viu o vermelho ali.
Não, era o Birdman.
Birdman, eu sei. Michael Keaton.
Ah, eu já não manjo, não entendo nada.
É xarope, mano. Esse filme aí é da hora demais. Aquele final ali, pelo amor de Deus. Hoje não sei o que aconteceu de verdade.
Eu nunca assisti, pela verdade. Só assisti a análise mesmo pra entender como que funcionava as cores nos filmes.
Assiste
que essas coisas eu... Vale a pena?
Porra, é incrível demais. É incrível demais. Demais mesmo.
Colocar na listinha.
É uma loucura total. É uma loucura total. Eu acho que você vai curtir, não só por conta disso, mas porque ele é um filme sem cutscene. Não tem corte de cena. Ele é filmado em plano de sequência o tempo todo. E é dentro de um teatro. Legal. E você... É quase... É semi-imperceptível os cortes. É, tipo, muito bom. Muito bom mesmo. Eu recomendo demais, tipo, até pule aí umas escadinhas de fila, ele é simplesmente incrível. E aí você tava até comentando desse negócio de cor, tem um filme chamado A Forma da Água. Esse eu já não recomendo tanto, ele, por mais que ele tenha ganho o Oscar, ele não é um filme que eu falo, mano, assiste, pelo amor de Deus. Tem uma cena que A Forma da Água, só pra contextualizar você e quem não assistiu também, que... É encontrado um bicho na Amazônia, que ele é humanoide, não se sabe se ele é um alienígena ou se ele é um bicho da água, mesmo uma criatura rara da água, mas ele só precisa de água, ele precisa muito de água ali. E ele é humanoide, mano, ele, tipo, ele tem braços, pernas e tal, e ele, isso é na década, na época, eu acho que é antes da Guerra Fria, eu acho que é na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o filme se passa. E aí a mina, que é, tipo, limpa o lugar e tal, ela vê o bicho, ela começa a meio que gostar do bicho, entendeu? Eles meio que se comunicam, porque ela é muda e tal. Mas até é bom.
Uhum.
E tem uma cena que eles se tocam, que eles fazem todo o negócio de romantizado do filme. E a cena seguinte é uma cena que ela tá andando na rua, esperando pra, tipo, pra ir até um ponto de ônibus. E você não percebe. É mais quem realmente estuda a parada e presta atenção, ou assiste muito filme, como é o meu caso, um simples fecho de luz lá no cantinho vermelho. Vermelho representa geralmente paixão, coisas sexuais, mais sexualizadas, né? E é muito, 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 muito específico, mas ele aparece ali, bem no cantinho ali em cima da tela. E quando ela entra no ônibus e o ônibus faz uma curva, é incrível essa cena, é muito incrível. Porque bem na hora que ela senta no ônibus, aí ela para, ela senta meio assim, com a mão no rosto, lembrando do acontecimento, e aí, tipo, você vê que ela realmente tá lembrando do que aconteceu, o ônibus vai chegando mais próximo do semáforo, e aí ele vai dando reflexo na janela, e aí vai cobrindo toda a janela que ela tá vendo de vermelho. Cara,
nossa,
é muito louco. É espetacular isso daí.
Mano, falei... é umas coisas assim. Eu não sou tão ligado em cinema, mas é umas coisas que quando eu vejo, assim, por exemplo, no YouTube, a galera fazendo análise de cores, da importância das cores. Tem até uma série no YouTube, A Importância das Cores no Cinema. O cara faz umas análises de cenas de filmes assim, específicas, e que as cores estão contando uma história junto ali. E, mano, isso é sensacional. Eu acho muito da hora essa parada de cor, e realmente faz diferença pra caramba, mano.
Sim.
É muito louco.
Sim, né, eu fico pirado. Eu vou até deixar mais uma coisa pra você assistir também. Eu acho que esse você vai pirar mais. Deixa eu só lembrar o nome. Acho que é Abstract, da Netflix. Pera aí, rapidão. Série original da Netflix, que ela fala mais de design. Mas é Abstract, The Art of Design, a arte do design. Tem duas temporadas.
É um documentário?
É uma série documental.
Ah, não,
é uma série documental.
Ah, sim.
Ela tem alguns episódios, a primeira temporada, eu tô no quarto episódio, mas a primeira temporada ela tem 8 episódios, a segunda tá com 5, tipo 40 minutinhos cada episódio, mas todos eles são, tipo, cada um conta uma coisa diferente, cada um fala de um designer diferente. E o segundo episódio é de um mano que ele é aficionado por cor também. E, cara, ele falando, você começa a se ligar, tipo, às vezes em filme de guerra, que você tá numa baita treta, assim, o filme de guerra e tal. E aí, a hora que os caras veem uma esperança de alguma coisa acontecer, tem sempre algum elemento verde. Ou o elemento da própria paleta de cor ali da cena é verde. Cara, é espetacular, assim. Isso enquadra muito em edição, que é realmente... E aí, uma pessoa leiga no assunto, mesmo que ela não entenda, ela vai entender subconscientemente, essa palavra tá certa?
Sim, sim.
Então.
Eu não sei se tá, mas é isso aí. Sim, eu concordo totalmente, mano. Eu
esqueci de falar com convicção que você nunca tá errado. Mas cara, tipo, é espetacular. Assiste, cara. Esse aí eu acho que é válido você assistir até pra vida, assim, em relação a nossa área. É muito bom, muito bom.
Sim, sim. Tem muita coisa, tipo assim, de cores, mano, que acho que... Eu acredito, né, que deve ter muitas pessoas falando, não, mas as cores, não, né, não tem nada a ver. Mas, mano, é uma construção que desde quando a gente nasce já é imposta pra gente. Por exemplo, o branco ser paz, o preto ser luto. Tipo, é de cultura, né? Tem países que isso é justamente o contrário. O preto é paz e o branco é luto. Mas é uma coisa que inconscientemente já é imposta, já é, a gente cresce já com isso, já que o vermelho tá relacionado ao amor, o preto é luto e é por aí vai. Então, tipo, querendo ou não, mesmo que a pessoa não acredite, lá no inconsciente dela, com certeza isso tá fazendo efeito pra interpretar
sim,
o filme.
Sim, total. Que o Brasil é o país da esperança, né? A gente ouve muito isso, mas por quê? Por que o Brasil é o país da esperança? Porque a bandeira tem mais verde do que qualquer outra cor. Então tem real, muito disso. O John, agora falando com a audiência, o John é músico também, o John toca umas paradas, inclusive tô vendo uma guitarra linda aqui na sua touca, atrás dessa touca. Eu vi a foto dela e falei, caralho, que tá foda.
Não pede pra eu tocar não, mano, pelo amor de Deus.
O Lázaro tá tocando mais, mano? Como tá? Tipo, essa
vida. Não, eu tô tentando aprender desenho e aí meio que deixei a música encostada de lado, mas às vezes dá vontade de voltar, assim. A gente tem um vídeo de guitarra esses dias, eu falei, caramba, acho que eu vou comprar um encordoamento pra minha guitarra.
Show. Mano, o John é um dos caras que eu melhor vi tocar Killing the Name. A hora que eu vi você tocar Killing the Name, eu falei, meu Deus, velho. O cara tá fazendo isso, puta que pariu, bom demais. E My Chemical Romance também. Com Helena. Ele tocou muito. Eu fiz uns ensaios com o John. Foi legal, foi bem legal. Saudades.
Foi da hora mesmo.
Ver as pessoas pessoalmente.
É mesmo. Nossa, nem fala, mano. Há uns 6 meses, sei lá, de quarentena.
Eu tô desde março. Desde março, quando meu trabalho. Ele falou, ó, pega aí o computador. Que a gente usa um computador específico. Já peguei férias nesse meio tempo, aí férias em quarentena é uma bosta, porque você não tem férias, você só vai ficar em casa.
Te entendo, eu peguei também, é um cocô, velho. Você fica em casa e não muda nada.
Porque aí você pega e fala assim, vou pegar um freela, ou vou fazer tal coisa, aí como se tivesse...
Exatamente, você pega férias pra trabalhar mais, tá ligado?
Eu acho que a única coisa produtiva que eu fiz... Que eu tô gostando muito de fazer é o meu destaque do Instagram, cara. E assim que eu entrei de férias, eu fui no meu Instagram, eu criei um destaque só pra filme e série. Aí eu assisto filme e série, eu jogo uma nota lá. Isso tá dando muito retorno, até como podcast, bastante. Tipo, esses dias eu tava com poucos seguidores, tipo, bem pouquinho, e agora eu tô com 1.300 e pouco, tá ligado? Tipo. Do nada.
Ei, da hora, e a ideia é legal, mano. Que é uma coisa muito, muito prática.
Então, porque assim, no fim de tudo, a pessoa, por mais que ela goste de ver a crítica do cara foda de cinema, ela gosta de abrir lá o Rotten Tomatoes, que dá todos os negócios do filme, as notas do filme e tal. No fim, a pessoa ela quer saber a nota do cara que assistiu, que é gente como ela, tá ligado? Então, Por isso que eu sempre. Eu acho que o podcast vai acabar uma hora virando só pra filme, série e tal. E por conta disso. Porque eu, no fim, hoje o meu podcast ele tá crescendo muito nessa área. Os episódios que mais tem visualização, que tem mais ouvinte, mais dá retorno é justamente o episódio que eu falo sobre filme. E tipo, não sei, mano, de nada de filme. Eu só assisto muito e estudei televisão. Tá ligado? Nada a ver, assim, mas dá uma base, óbvio, como você sabe, mas só um cara que assiste muito, tá ligado? Eu acho que isso que é gratificante, assim, foi a única coisa nas séries que eu fiz de útil também. E mágica.
Ah, mas é da hora isso, mano, é justamente como eu falei, pela praticidade, o cara vai lá, abre seu Insta, clica, vê um stories lá, segura o dedo, tá ligado? É vídeo uma imagem?
É a imagem do filme, é a imagem do filme, tipo, o pôster dele. A notinha ali, só que geralmente os filmes que eu coloco ali, eu acabei de assistir e eu gravo para o podcast, entendeu? Então, já dá a pessoa, porra, imagem, e aí no podcast eu sempre falo, vai nos meus destaques. Então, quando a pessoa ela começa a acompanhar os destaques e vê que tem coisa nova, automaticamente ela fala, mano, ele lançou um episódio disso. E aí ela vai lá, entendeu?
Da hora.
Vai educando o seu público, né? Mano, eu comecei isso aqui como um hobby, tá ligado? Eu vi os caras falar merda e eu falei, ah, você fala merda também, isso aí eu consigo fazer, pô. Aí, você sabe que eu sempre curti as paradas de som e tal, de gravação, tudo mais. E aí eu falei, mano, eu sei fazer isso. Eu sei fazer, eu tenho equipamento, eu vou fazer. E foi até louco, porque eu tinha o 30 Minutos. E era 30 Minutos de qualquer coisa o nome. E ele tinha um formato muito igual a um cara que eu ouvia. Não era igual, era cópia. Era cópia, até o nome. Até o nome, assim, era meio cópia. E aí eu comecei...
De gringo?
Não, daqui. O nome do podcast. Caramba. Era Meia Hora Sozinho. E o meu era 30 minutos de qualquer coisa. Então, tipo, até... Eu falava, não, isso aí é porque eu gosto muito. Mas não, era cópia. Eu vi porque as trilhas muito parecidas, o formato que ele apresentava, as coisas muito parecidas. E não era a minha... Não tava sendo minha vibe, tanto que parou, eu parei. Eu comecei a estudar muito sobre podcast pro documentário. E aí eu fui vim fazer o Pequeno Muro, que é o significado do meu nome. Todo mundo sempre pergunta, por que Pequeno Muro? Meu nome, o significado ridículo de Murilo. E aí eu coloquei e foi, tipo, tá ligado? E foi. E dá certo, tá ligado? E tá dando certo. Então é estranho. É estranho quando os cara pega do YouTube, os caras da vida, pega e fala assim, não, eu fiz sem pretensão nenhuma e hoje eu tô aí. Nah, você não fez sem pretensão nenhuma. Eu fiz sem pretensão nenhuma. E o bagulho tá dando 50 vezes mais retorno do que eu achei que ia dar, tá ligado? Eu achei que ia ser uma coisa pros amigos ouvir, pros parceiros ouvir. Não, tá, tipo, tá criando público. Isso eu acho legal.
Não, mas é da hora. Eu atualmente eu tô fazendo stream também. Tipo, eu comecei assim, mano. Vou fazer só no hobby, não sei o quê. Aí hoje meu público tá crescendo de pouquinho em pouquinho e o chat eu vejo cada vez ficando mais animado e isso é mó gratificante, mano, é mó da hora.
Sim, sim, eu até ia falar sobre isso com você pra gente finalizar, não sei quanto tempo tá aí de gravação, que tá com 58, uma horinha, já.
É, 58 aqui.
Tá, só pra gente finalizar. Como que tá sendo essa parada do stream? Você tá streamando desde quando? Onde que as pessoas te acham? Eu sei que é pela Twitch. Mas como que as pessoas te acham? Se divulgue, homem.
É twitch.tv/littlebigjohn, de pequeno grande John. É, vem de inspiração do meu jogo de infância esse nome, mas enfim. É, todos os dias, das 7 às 10, às vezes eu estendo um pouquinho, às vezes eu começo um pouquinho mais tarde, porque a gente trabalha, né? Tô trampando, não dá pra começar. Mas é isso, tô sempre jogando, fazendo muita bosta, porque eu sou muito lerdo.
Cara!
E aí o pessoal dá risada, da minha risada e dá risada das minhas lerdices.
Esses dias eu vi um vídeo, acho que você tava jogando com um amigo seu. É muito engraçado, porque eu não entendo nada do jogo. E vocês dando tiro, esse jogo de tiro, cara, eu sou uma negação pra entender o que tá acontecendo na tela, tá ligado? Eu só sei se eu tô dando tiro. As coisas elas acontecem tão rápido. E aí, tipo, você morre muito nesses jogos, né? Tipo, às vezes a taxa de morte, ela é muito alta. E no meu subconsciente, no meu consciente, na verdade, eu falo, mano, eu falhei pra sempre. Porque eu morri, só que logo em seguida você já volta, tá ligado? E você continua.
Sim,
você fala,
sim.
Caralho, aí você vai e morre de novo. E aí, eu lembro quando eu tava jogando com um colega meu, eu falei, caralho, tô morrendo demais. Ele falou, filho, eu já morri muito mais que isso. Então, tipo, com esses jogos... E aí eu vi o vídeo do seu canal e falei, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Só pra você ficar dando risada. Dele, tá ligado? É bom demais.
Sim, sim. Não, eu e meus amigos, a gente fala muita bosta jogando. A gente dá risada de muitas coisas. E, mano, eu sou lerdo demais. Eu sou o cara mais lerdo que você conhece.
Não.
E aí... Ah, eu acho que é. E aí o pessoal dá risada das minhas lerdices, mano, porque tem uns negócios que eu faço que é muito burrice, velho. Tipo, por exemplo, ontem eu tava streamando, aí... Não sei nem se vai entrar no podcast, mas eu vou te contar, é rapidinho. Eu tava streamando e aí entrar uma cena, né, meio 18+, no jogo. Aí eu tirei o som do jogo, né, pra não vazar e eu não ser banido da Twitch. Aí eu falei, vou tirar o áudio. Aí deixei o dedo aqui no atalho já pra mudar a tela, pra ninguém ver a tela do jogo. Passou 5 segundos, eu. Mano, eu tô streamando a tela do jogo, velho. E rolando os bagulho, tá ligado? Aí eu falei, velho, já era, fui banido. Eu sou lerdo nesse ponto, mano. Não, eu devo ser o cara mais lerdo
Acho que não, mano. Eu conheço gente lerda, velho. Pelo amor de Deus. Eu conheço gente muito lerda, muito lerda. Mas é isso. Mas é isso. Mano, deixa as suas redes sociais, porque geralmente quem ouve podcast não vê a cara da pessoa. E aí, às vezes, a pessoa, ela ou quer o vídeo, aí eu falo, dá muito trabalho editar vídeo, como a gente conversou, mas, e aí eu não vou colocar vídeo nenhum, vou deixar sua voz, então, para as pessoas verem o seu rostinho, fala seu Instagram, onde que as pessoas podem te achar, e é isso.
É tudo Little Big John.
Tudo.
Todas as minhas redes sociais são facebook.com.br Little Big John, instagram.com.br Little Big John, Twitter também, o YouTube, o Twitch.
Tinder.
Tudo. Não, esse não. Tô só um compromissado.
Bom, cara, só tenho muito, muito, muito a te agradecer. Disponibilizar o seu tempo aí pra conversar comigo. Sucesso demais pra você aí na sua carreira, agora que somos pessoas formadas e dá pra falar isso. Então, sucesso demais aí na sua carreira e um abraço. Espero te ver pessoalmente o mais logo possível, assim que isso tudo aqui acabar.
Oh, com certeza, mano. Não, desejo tudo igual pra você, de verdade, mano. Você é um cara que eu curto pra caramba, velho. Só sucesso pra você. E é nóis.
É nóis, mano.
Tamo junto, velho.
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist.
Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello?
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Duggan Associates, this is Mickey Marquis. Hello?
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.